AgiCast, o podcast da Agitech, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. Falaremos aqui sobre inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia. Em cada episódio, teremos um bate-papo com convidados especiais.
Oi, pessoal! Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Anderson Paim e vou estar apresentando para vocês o AgiCast, podcast da Agitech, a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje, no episódio de estreia do AgiCast, a gente tem a honra de receber Bruno Weiblin, gerente-geral da RocketChat, startup brasileira presente em mais de 170 países. Ele vai contar um pouquinho da sua trajetória, a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, inovação e startups. Muito bem-vindo ao nosso AgiCast, podcast da Agitech, a nossa agência de inovação e transferência de tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. Essa é mais uma das nossas iniciativas aí para a gente divulgar, né, o que está acontecendo no que tange inovação, no que tange empreendedorismo, né, e tu como uma referência aí dentro da Universidade Federal, né, com certeza vai ser uma ótima experiência te escutar e ver, ouvir a tua trajetória. Queria que tu nos contasse um pouquinho da tua trajetória, das tuas origens, pré, pós o FSM, o que tu gostaria de destacar e nos contar.
Eu acho que é legal de mencionar meu papel dentro da universidade enquanto estudante e como surgiu a minha trajetória empreendedora, né? Tudo começou no início da faculdade, quando eu tentava procurar uma experiência que trouxesse mais significado para o meu aprendizado durante a faculdade, que foi a empresa Júnior. Eu me envolvi desde cedo na Objetiva Júnior, que acabou sendo um divisor de águas para mim, não só a Objetiva Júnior, como o movimento Empresa Júnior como um todo. Até a gente estava há pouco aí falando na prévia dessa conversa sobre a professora Nilza e o quanto ela teve papel nesse trabalho quanto na incubadora, ela teve papel em ambas, né? E o quanto essas iniciativas fazem diferença para o universitário, né? E para mim fez muita diferença, assim como para vários ao longo. Eu tenho acompanhado, hoje mesmo eu aceitei o convite para ajudar aí o pessoal da FEGERS para numa dessas iniciativas. Eu até hoje participo para ajudar, porque eu sei o quanto isso tem impacto na vida deles, como teve para mim naquela época, né? Eu fiz carreira, né, na Objetiva, depois eu fiz carreira no Movimento Empresa Júnior, né, no sentido que eu fui presidente da Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio Grande do Sul, me envolvi na organização do evento Sul Brasileiro, que havia na época, trazendo o evento para Porto Alegre, junto com a empresa de Porto Alegre da URGS, que era a PS Júnior. Isso, eu comecei a me envolver com muitos empreendedores na época, né? E aí o vírus do empreendedorismo me picou naquela época, né? Porque eu comecei a conhecer muitos empreendedores, comecei a me envolver com esse mundo. E aquele sonho que eu tinha de ter uma carreira executiva no início da faculdade foi dando espaço para a ideia de empreender. Então, ao final da faculdade, eu já estava na empresa Júnior, né, que eu ainda estava na empresa Júnior, eu e os colegas de faculdade, alguns deles que participavam do movimento Empresa Júnior, a gente teve uma oportunidade com um dos nossos colegas que tinha colegas na ciência da computação. Depois de um evento etílico no Pingo,
uma grande referência do empreendedorismo.
Exato. Ele é um ambiente de ideias, um ambiente de criatividade.
Exato.
A gente fundou uma empresa, mas a gente não tinha um negócio. E aí, esse colega que também fazia ciência da computação tinha colegas que já tinham uma empresa na incubadora e que tinham um negócio, eles tinham desenvolvido um LMS, que é um Learning Management System, que basicamente é um software para gestão de cursos à distância. Eles tinham desenvolvido isso para... chamava Mega Tecnologia, na época, Mega Software na época, depois eles trocaram de nome. E eles precisavam, eles tinham desenvolvido para um cliente lá para Case New Holland, e eles precisavam de alguém para desenvolver cursos online para esse cliente. E aí a gente viu isso como uma oportunidade de trabalhar com eles, começamos a desenvolver cursos online, a gente não tinha experiência nenhuma com isso, a gente simplesmente aprendeu do zero. A gente desenvolveu os primeiros cursos para eles e ali a gente tentou construir um negócio em volta disso. A gente, por muito tempo, foi parceiro deles. A gente criou um business plan em torno do mercado de educação à distância e aí a gente aplicou para o processo de pré-incubação e depois de incubação como uma empresa de educação à distância. E fomos aprovados para tu ver como começa às vezes um evento de empreender. Primeiro, uma bebedeira no pingo, que vira um negócio, é o amigo do amigo, mas tudo por experiências prévias que todos nós tínhamos com alguma coisa de empreendedorismo que, por estímulos exteriores, acabam empurrando para o empreendedorismo em si. Óbvio que nada ocorre por acaso.
Sim.
Então, a gente acaba aos trancos e barrancos, prosperando como empresa. A gente se torna uma das principais empresas da região sul do Brasil nessa área, GSI Online, que era a nossa empresa, e prestando serviço para Sicredi, Lojas Renner, Tramontina, Grendene e grandes laboratórios farmacêuticos, Eurofarma, Pfizer, BASF, São Paulo também, depois a gente fez incursões, mas a gente viu que a gente também tinha grandes barreiras as barreiras de entrada para novos competidores não eram muito altas, né? Então tinha vários competidores entrando todo dia, então o preço começava a cair toda hora, porque entravam novos competidores, era um negócio que não era de receita recorrente, e nós éramos muito sócios, né? Nós desde o início éramos 6 sócios, né? Todos com participações igualitárias. Então, isso criou um desafio para a gestão da sociedade. Graças a Deus, a gente nunca brigou feio, né? Eu acho que a gente teve uma habilidade de manter. Somos amigos até hoje, até de manhã estava no grupo do Sextetão, né? Que é o grupo dos 6 amigos que formaram a sociedade inicialmente. A gente até hoje mantém essa amizade. Mas era delicado manter uma sociedade funcional com uma empresa rodando por tanto tempo. A gente manteve a empresa até a venda que depois ocorreu para o Grupo A por quase 6 anos, né? E tudo isso ocorreu porque a gente estava procurando uma forma de trazer um investidor para a empresa para poder trazer novos negócios para a empresa, para poder diversificar a ideia de receita recorrente. E nisso tinha surgido a possibilidade da gente fazer uma parceria com um professor canadense, que era o guru de estratégia Harry Mintzberg, que eu, por vias tortas, conheci ele. E a gente viu a possibilidade da gente representar um programa que ele tinha desenvolvido de coaching gerencial, autogerenciado, online, né? E como o autor dele, dos livros dele no Brasil, a editora era a Artmed ou a Bookman, que era depois veio um ano depois se tornar o Grupo A Educação. A gente acabou indo parar no Grupo A Educação. Eu conduzi essa negociação com eles. A gente tentou iniciar uma parceria que depois virou uma conversa para uma aquisição. Então, encurtando a história, isso acabou virando uma conversa para uma aquisição. E na época a gente estava fazendo um curso patrocinado pela Amprotec que era para discutir a potencial entrada de um investidor na empresa, justamente para diversificar os negócios, para dar mais fôlego para a empresa e tal. E que vinha num bom momento, onde daqui a pouco os sócios todos buscavam um novo fôlego para a sociedade, um momento para a gente discutir mudanças no negócio como um todo. E veio bem a calhar a possibilidade da gente fazer uma saída, né? E aí a gente acabou vendendo a empresa, foi uma oportunidade boa para todos nós, e vários de nós, exceto um dos sócios, fomos todos para o Grupo A, exceto um, em cargos gerenciais, né? E lá quase todos nós ficamos até o final lá, tem um deles que está até hoje lá como diretor do Grupo A, os outros todos já saíram, eu fui exceto o que ainda está lá, eu fui o Lima sair, a gente assumiu cargos gerenciais lá, eu me tornei o primeiro diretor lá, assumindo todo o que veio a ser o novo Grupo A após, digamos assim, o momento publishing, né? Que num processo de diversificação do negócio do Grupo A, né? Do que é o que eles chamam de EdTech, né? De Educational Technologies, né? Tecnologias educacionais. Então, a gente liderou essa divisão, eu particularmente liderei essa divisão até a minha saída no início do ano passado, de um processo principalmente para educação superior, para criar soluções para o mercado de ensino superior, voltados ao uso de tecnologia. Né? Então, que muito era fundamentado, e um dos principais produtos foi fundamentado na tecnologia de construção de conteúdo online que foi desenvolvida dentro da GSI. Foi criada a primeira solução baseada nisso, foi criada, foi a Saga, foi uma solução que até hoje é, um dos carros-chefes lá do Grupo A. E aí eu tive uma oportunidade muito boa de ir para a Rocket Chat, que é uma startup que surgiu aqui em Porto Alegre, mas desde o início é global, recebeu aportes significativos já, da ordem de quase 26 milhões de dólares, e está presente em 150 países, com vários fundos de investimento venture capital internacionais, para assumir como general manager para esse processo de expansão da empresa nessa pré e pós Series A. Né? Eu participei de todo o processo junto do fundador e CEO para a captação dessa rodada, e foi uma experiência bastante interessante.
Bacana. E,
basicamente, esse é o resumo.
Legal. Agora a gente pode retroceder um pouquinho, e uma coisa que tu tá falando muito interessante, que eu fiquei pensando, a GSI, ela surgiu em meados de 2000, no início dos anos 2000. Como é que era empreender naquele tempo? Me conta um pouquinho dessa história, quais foram os subsídios? Tu citaste a professora Nilza, que era a gerente da incubadora. Como é que era? As pessoas sabiam o que tu tava fazendo? Tipo, cara, vai virar professor, o que tu tá fazendo? Existia esse tipo de comentário? O pessoal te considerava meio maluco? Como é que era?
Meu próprio pai, ele vai ouvir isso depois, vai me xingar. Ele, professor universitário com muito orgulho, né? E um exemplo para mim sempre, mas ele sempre tinha receio, né? Porque meu avô teve, digamos, as suas incursões empreendedoras não muito bem sucedidas. Então, gato escaldado tem medo da água fria, né? Então,
uma pressão absurda.
E ele queria sempre que eu tivesse um plano B. Inclusive, eu fiz esse plano B, né? Eu fiz mestrado. Eu fui professor durante esse período, enquanto empreendia, inclusive. O que aconteceu? Ele ficava com um certo receio, né? Então, eu tinha esse exemplo dentro de casa, né? De que ele foi cuidado, vai devagar, né? Ele sempre um cara muito cauteloso. E eu não tinha razão. E até hoje ele é assim. Até hoje. Né? Ele fala isso. Ele tem, eu acho que, por estilo de ser. E aí... E, obviamente, as outras pessoas também, né? Naquela época, não era muito comum essa coisa de startup, né? E não existia nem esse nome. Então... Os próprios professores da gente, quando a gente falou que ia fazer o estágio na própria empresa, muito estágio no mesma empresa. Essa empresa nem existe direito. Hoje em dia seria um orgulho fazer tantos na mesma... Porra, os caras estão empreendendo, vão fazer o estágio final de curso na sua empresa. Não existe.
Que é projeto mais verossímil do que isso, né? O troço se sustenta.
Não vou citar nomes, mas foi questionado amplamente, inclusive um dos grupos, porque os estágios eram permitidos em dupla, né? Os relatórios dos estágios finais de curso era permitido em dupla. Duas duplas tiveram que ter, que eram três duplas, né?
Certo.
Seis sócios tiveram que fazer fora da
empresa. Que era uma empresa muito incipiente para ter esse bando de trabalho lá. Não, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão
Exato,
aqui...
não tem Anagem. Trabalho para tudo isso, para vocês inventarem estágio. Vocês estão querendo matar o estágio final de curso.
Nesse meio tempo, vocês já tinham firmado uma parceria grande que já demandava, a empresa já estava rodando já sozinha? Como é que estava, Bruno?
Já, tanto que a gente tinha esse curso que a gente tinha fechado com a Mega, que a gente já tinha cliente. A gente já, esse curso, por exemplo, que a gente desenvolveu para a Case New Holland foi através da Mega Tecnologia.
Mega do Santos Viana.
Isso, exato.
Santos Viana.
A lenda.
Ele vai se vangloriar. Ele diz que todo grande empresário e todo fundador de grandes startups já passaram por ele. E agora ele não está mentindo. O primeiro convidado, ele não está mentindo. Bruno, muito, muito interessante. E eu fico muito satisfeito de saber que esse posicionamento, esse pensamento, ele não é mais tão forte na administração. A gente colabora com bastantes professores aí. E aí eu não vou citar nomes também, porque são vários que nos ajudam aí nos processos de...
Não, e depois eles foram meus colegas, depois eu logo virei colega deles.
E tu tirou onda. Porra, vocês estavam tirando onda da minha empresa achando que não era.
Exato, interessante. Exato. E como eles podem ver, não era, a gente não estava brincando. Tá todo mundo lá bem, bem sucedido. A gente estava levando a sério aquele negócio, não era...
Vocês tinham algum exemplo, alguma empresa que vocês se miravam, um cara assim, para vocês confiarem nesse trabalho? Porque tu mesmo mencionou que teu pai tinha um receio, e isso impacta o cara de uma certa forma, e aí
não,
vocês
não,
olhavam, cara...
Meu avô foi muito mal seguido, teve quebrou mesmo, então ele tem porque... ter esse receio, então...
E o que que te fez seguir em frente? Cara, isso aqui eu tenho certeza.
Quando eu comecei a faculdade, eu queria ser executivo. Eu acho que foi a questão da empresa júnior e o contato que eu tive com vários empreendedores. Eu conheci vários empreendedores, porque eu fiz uma série de eventos que eu trouxe empreendedores para Santa Maria, para Porto Alegre, para palestrar. E aí eu comecei a conviver com aqueles caras. E eu falei, puta, isso aqui pra mim é o role model, entendeu? Tanto que depois eu investi com o Ballardini, com o Chequinho, e ajudei a fundar a Digifarms, né? Eles são as pessoas que estão no dia a dia. Eu sou minoritário, estou no conselho, mas eu participo hoje ativamente do mundo do empreendedorismo, né? Ajudo outros empreendedores, faço mentoria, é um negócio que eu adoro, entendeu? O fato de eu ter ido para a Rocket Chat, para o trabalho que é o que consome mais o meu dia a dia, foi para me reconectar com o mundo empreendedor, porque depois de 10 anos lá no Grupo A, que eu tive uma autonomia muito grande lá e muito parecido com a história lá no início com que a gente tinha... No início da GSI, onde eu tinha muita autonomia, era como se eu estivesse empreendendo dentro de uma grande empresa, que nem era tão grande assim na época que eu estava lá. Mas o meu ponto aqui é que eu tive a oportunidade de ir para grandes empresas e eu preferi ir para uma startup porque tem muito mais a minha cara, entendeu? Então, me conecta muito mais com o que eu... com o que eu sou, com o que as minhas crenças, com o que eu gosto de fazer.
Perfeito. E quanto tempo que decorreu entre aquela reunião etílica e a formação da GSI Online para vocês fazerem essa reunião de aquisição com o Grupo A? Quanto tempo que transcorreu?
Mais ou menos 6 anos.
Pô, foi super rápido, cara. A gente está falando aí em termos atuais, hoje 6 anos para uma empresa, ela está participando de rodadas... Tudo bem, algumas startups elas conseguem, mas assim, a gente faz uma média aí e realmente
naquela
época...
100% bootstrap, né?
Muito interessante isso que tu falar do bootstrap, para quem nos ouve, né? O bootstrapping é o autofinanciamento, a empresa está gerando receita e ela mesmo se investindo,
então,
né?
A primeira viagem para São Paulo, eu lembro que eu paguei no cartão de crédito parcelado em 10 vezes, exato.
Eu queria viajar para São Paulo nos anos 2000, é isso aí, né, Bruno?
Isso aí, parcelado em 10 vezes.
E tu julga que essa passagem por empresas juniores e tu ter, digamos, ter colocado o skin in the game, a pele em jogo com a tua startup GSI Online, te deram esse subsídio para tu ter, digamos, um maior respaldo, uma maior confiança nessas negociações com o grupo?
Não tenho dúvida, eu brinco que foi meu mini MBA, deu muita experiência, deu muita maturidade no início da carreira, porque, assim, cara, sem brincadeira, eu visitei no início ali, entre 2004 e 2010, olha, eu peguei aquela lista da revista Amanhã das maiores empresas do sul do Brasil e eu varri aquela lista. Então, se eu não visitei as 500, eu visitei quase todas. Talvez não todas, né? Mas eu não lembro agora de cabeça. Mas eu tentei, no mínimo, visitar as 500, eu tentei. Eu brinco com os SDRs hoje que a gente tem e os BDRs. Eu fiz esse trabalho aí, hein?
Da ligação fria, de não conhecer o contato, vamos marcar uma reunião, tem uma coisa interessante para te mostrar.
Tomei isso muito não na cara, de mudei o pitch, troquei o script, e obviamente muitas eu consegui agendar, muitas eu tive que, metodologia de vendas, não usava nenhuma, depois que eu fui aprender mais tarde o que era isso, forecast, nada disso. Sabia o que que era, aprendi depois. Depois que eu fui ver que o meu índice de conversão era uma merda, entendeu? Essas coisas todas eu aprendi depois, mas o que eu quero dizer é assim, muita gente ralou nesse processo todo e visitou muita empresa, estratégias de marketing variadas. A gente criou um evento que virou referência, que era o eLearning Sul, que era um evento que a gente trazia referências de projetos de educação à distância que não eram nossos clientes, que depois a gente criava um relacionamento com o cara acabava virando nosso cliente. Então, a gente tentou múltiplas estratégias e criou um blog que era referência já, que era Pense e Learning, Rede e-Learning Sul, melhor, Rede e-Learning Brasil, Rede e-Learning Brasil. A gente foi criando estratégias de conteúdo numa época que não se falava nisso.
Antes de virar modinha, exatamente. Né? E era uma necessidade que vocês tinham que pensar, cara, como é que a gente vai estimular, né, a busca por esse tipo de conteúdo, e vocês tiveram que criar, antes mesmo de ter manual. Isso, bem isso que tu tá falando. Cara, é muito interessante e aprender com vocês que foram os vanguardistas, né? Numa era em que não existiam manuais, ainda não existem, mas já existem muito mais subsídio, muito mais informação para nutrir quem quer ingressar no mundo do empreendedorismo, no mundo das startups, né? Eu aprendo muito com cada pessoa que eu conheço dessa fase pós bolha do .com, né? E é muito interessante. E aí, Bruno, tudo isso para chegar hoje numa das maiores startups do Brasil aí, vocês, como tu disse, estão mais em 170 países, né, com aportes aí chegando na casa dos 26 milhões, a RocketChat. Eu, inclusive, li numa reportagem, tu me corrija se eu estiver errado, que vocês fornecem alguma plataforma para a Marinha Americana. É isso mesmo?
É verdade.
E conta mais da RocketChat, o que a gente já não sabe, né, dessa empresa.
a RocketChat é basicamente uma plataforma de comunicação e colaboração. Então é uma plataforma de chat onde pode trocar arquivos, pode ter integração com videoconferência, e tem toda a parte também de comunicação externa. Então pode integrar com WhatsApp, com Twitter, para integrar com a parte de customer service, né? E hoje a RocketChat está presente em 150 países porque ela tem uma natureza open source. Ela acabou viralizando desde o início da sua operação porque ela tem o que a gente chama de Community Edition. Então, o código é aberto, então várias pessoas podem baixar o produto e começar a utilizar e experimentar o produto de forma gratuita. E isso fez com que o produto ganhasse uma proporção global desde o início. Então, a empresa hoje tem funcionários em mais de 26 países, e isso cria essa proporção global da empresa. Então, a gente tem clientes como Credit Suisse na Ásia, Deutsche Bank na Alemanha, a Marinha Americana, como tu mencionou, a gente também tem o Exército Americano, e aí a gente tem clientes de tudo que tu pode imaginar. Um estúdio de design na Coreia do Sul, uma empresa de healthcare nos Estados Unidos, passando por uma pequena startup lá em Belarus, que é uma ex-república soviética. Entendeu? Então, tudo que é país, até a maior empresa de energia do Japão, que é dona daquela usina de Fukushima que deu todo aquele problema daquele acidente nuclear. Então, a gente tem uma gama de uso, de casos de uso muito grande. Tudo para comunicação interna e externa, né? Para usar comunicação de chat, isso explodiu durante a pandemia, né? Para facilitar a comunicação entre os times espalhados remotamente. E o fato da gente ser open source facilita muito, porque quebra a barreira de adoção das empresas. E, obviamente, também quebra aquela questão do vendor lock-in, né? Que é a empresa também tem uma flexibilidade muito grande de explorar uma série de integrações em cima do produto. Existe toda uma flexibilidade com produtos open source, né? E eu tinha trabalhado já com produtos open source, né? Com Moodle, principalmente. Lá na GSI, a gente já trabalhava com Moodle, e depois, ao longo da minha carreira, trabalhei com Moodle também, lá no Grupo A. Então, enfim, estou me reconectando, de certa forma, com coisas que eu já tinha trabalhado.
Fica bem claro, durante a tua trajetória, que tu gosta de trabalhar com empresas que escalam em ritmo frenético, né? Vocês, em 6 anos, escalaram, né? E foram adquiridos pelo Grupo A, que era um grande grupo de educação na parte de tech. E agora vocês... que, se não me engano, foram em 2015 que foi fundada a RocketChat. Ela é uma startup gaúcha, né?
Começou em Porto Alegre, o fundador e os co-founders são de Porto Alegre, ou cerca de Porto Alegre, né?
Sim.
Eu tive uma entrevista em espanhol agora há pouco. perto de Porto Alegre, mas começou em 2015. Né?
Bacana.
O projeto open source foi publicado no GitHub em 2015, e a empresa foi incorporada para receber investimento iniciozinho em 2017 pelo fundo americano NA.
Isso é legal, isso aí dá mais força, né, para o nosso ecossistema, expandindo um pouquinho nosso ecossistema gaúcho aqui, e a gente também está num esforço aí conjunto entre sociedade civil, empresários, universidade a nível de Santa Maria, para a gente ter maior conexão com esses ambientes aí que nascem essas empresas, que já nascem globais, como tu mesmo mencionaste. Bruno, eu sei que a RocketChat ela trabalha com diversos tipos de produtos, tem uma gama muito extensa, mas vocês também têm uma vertente de trabalho remoto. Eu queria que tu me dissesse como que tu está enxergando esse cenário, que é diferente em alguns países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, já tem uma luz no fim do túnel, uma expectativa, uma perspectiva. A nível de Brasil, isso demora um pouquinho mais. Como é que tu imagina esse trabalho presencial, remoto, híbrido no futuro?
Na verdade, assim, a gente acredita que vai ser híbrido, né? Então, acho que 100% remoto, acho que dificilmente vai ser, porque o ser humano é um ser social, né? Então, a gente, pela natureza da nossa empresa, tem uma distribuição muito grande, né? Mas a gente faz... a gente aqui em Porto Alegre tem um escritório que a gente usa e tal... a gente no mínimo se encontra uma vez por ano no nosso summit que a gente tem, né? É obviamente que está parado, né? Até a gente poder retomá-lo, mas será retomado certamente. Mas enfim, a gente acredita num modelo híbrido, mas a gente acredita muito no poder que no uso da tecnologia para viabilizar o trabalho remoto, né? Mas, obviamente, a gente acredita que as empresas todas vão conseguir trabalhar num modelo híbrido. Eu acho que a hibridização do trabalho de quem era presencial é uma realidade.
Certo. Eu tendo a concordar contigo que o híbrido seria, né, a opção aí no meio termo. O remoto nos possibilita eu te encontrar aqui, tu tá na correria, aonde tu esteja, tu tá em São Paulo agora?
Não, estou em Porto Alegre.
Está em Porto Alegre, eu em Bom Jesus, aqui nos campos de cima da serra, falando contigo, nos permite, mas eu também creio que essa interação ela seja necessária para a gente como construção de sociedade. Bruno, para a gente ir para os finalmente, eu queria que tu deixasse uma mensagem, tu como um cara que foi empreendedor, já teve em diversos tipos de iniciativa aí, queria que tu deixasse uma mensagem para quem está começando nesse mundo do empreendedorismo, das startups, que a gente sabe que é difícil, o contexto atual, ele tem desafios, mas tem oportunidades.
É, eu acho que se tem vontade e tem um plano para empreender, tem que cuidar só para não ir no oba-oba. Eu acho que tem que entender que vai ser duro, mas é, sim, algo muito gratificante e de muito aprendizado. Eu acho que empreender é uma trajetória muito bonita e de muito aprendizado. Eu acho que todo mundo que tem vontade deveria e tem que ser estimulado para isso. Só tem que cuidar para não entrar no oba-oba, seja do mundo do venture capital ou seja da mídia e tal, de que tudo são flores. Não são flores, né? Pelo contrário, é muito mais difícil do que parece. Eu acho que esse é o recado, né? Mas é muito recompensador do ponto de vista, digamos assim, do propósito, do aprendizado. Não tenho dúvida, eu faria tudo de novo.
Muito bacana, muito bacana. Te agradecer aí teu tempo, te agradecer os teus insights, a tua contribuição aí, que certamente muita gente vai se inspirar e ver que é possível, né? Mesmo numa cidade de Santa Maria, médio, a gente pode aí ingressar em qualquer tipo de empreitada. Obrigadão, Bruno.
Valeu, grande abraço.
Valeu.